Vou tratar de um assunto hoje muito especial. Um assunto que traz medo, que traz preocupação, que traz tensão. No fundo, no fundo, todos nós temos alguma preocupação com relação à morte. Para entender a morte, primeiro nós temos que entender a vida. Porque se não entendermos a vida, não vamos entender a morte. Algumas pessoas creem que a vida surgiu de uma grande explosão ou através de um grande processo evolutivo. Mas, na verdade, no fundo, no fundo, para entender um pouquinho a vida, nós temos que voltar à criação, ao princípio de todas as coisas. E antes de mais nada, eu quero convidar você para uma prece, para uma oração. E depois da oração, nós vamos para o texto bíblico que está em Gênesis capítulo 1. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, obrigado por tua presença aqui conosco. Obrigado por tua presença na nossa vida, na vida de todos nós. Na vida dos nossos amigos que estão espalhados em muitos e muitos auditórios, em casas, em outros locais, também através do rádio, acompanhando a programação do seminário A Esperança é Jesus. A tua presença na nossa vida, nosso Pai, faz a grande diferença da nossa existência. Louvamos o teu nome. Sabemos que a morte é um assunto muito complicado, controvertido, que traz preocupações, mas nesta hora, através do teu Espírito, nós queremos compreender o que a tua palavra ensina, e permita que sejamos todos alimentados pelo estudo do teu santo livro, em nome de Jesus, amém. Gênesis capítulo 1, verso 27, voltando ao princípio, e depois eu vou ler também o capítulo 2 e o verso de número 7. 1:27 e 2:7. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Verso 7 do capítulo 2. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A criação do ser humano é uma coisa espetacular, é uma coisa esplendorosa. A cada dia da criação, Deus dizia, é bom. Mas quando Deus criou o homem e em seguida a mulher, quando Deus criou o homem e a mulher, Deus olhou e disse assim, é muito bom. Alguns dizem que o homem é a coroa da criação de Deus. E não é para menos, porque para criar todas as coisas, Deus apenas falou. Olha, eu acho que os anjos ficaram encantados naquela semana, porque Deus pensava em alguma coisa e falava, e aquilo que Deus pensava e falava aparecia, acontecia. E os anjos cantavam aleluia, glória a Deus, louvavam ao Senhor o Criador. Mas chegou no sexto dia, depois de ter criado quase todas as coisas, quando Deus foi criar o homem, Deus não falou. Deus usou as mãos e começou a trabalhar o barro. Em toda a criação e de toda a criação de Deus, os únicos que receberam o toque da mão de Deus, o calor de Deus, foram Adão e Eva. E Deus formou aquele boneco bonito. E a Bíblia diz que quando o boneco estava perfeitamente pronto, mas sem vida, Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Há um livro fantástico. E desse livro fantástico eu tirei um pedacinho, um trechinho, que eu queria compartilhar com você. É um trechinho que fala sobre a criação. Se você puder me acompanhar, vai fazer bem a todos nós. Ao fazer Deus o homem à sua imagem, a forma humana estava perfeita e em toda a sua distribuição, mas sem vida. Então, um Deus pessoal que tem vida em si mesmo, soprou nessa forma o fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser vivente, respirando e dotado de inteligência. Quando os anjos viram esse processo, essa maravilha, eles devem ter cantado com muito mais força. Pastor, você está falando sobre a morte ou sobre a vida? Eu queria confessar a você, eu não tenho muitas aptidões para falar sobre a morte. E também não gosto muito de falar sobre a morte. Para tratar da morte, eu prefiro falar sobre a vida, porque assim você vai entender melhor. E eu queria colocar na sua cabeça uma equação. E é uma equação muito simples. O que é a vida? Segundo a Bíblia, a vida é o pó da terra, mais o sopro de Deus, mais o fôlego, e então acontece a vida. Pó da terra, boneco de barro, mais fôlego de vida, sopro de Deus, vida, isto é, alma vivente, alma vivente. A morte, o que é a morte? A morte é exatamente o processo inverso a este processo de vida. Se nós lermos Eclesiastes capítulo 12, verso 7, nós vamos descobrir que é exatamente o processo inverso a esse que eu acabei de mencionar. E a Bíblia diz, e o pó volte à terra como era, e o espírito volta para Deus. O que é morte? A equação no sentido contrário. Morte é igual um corpo sem o fôlego de vida. Deu para entender? Vejam que esse assunto não é tão complicado como as pessoas dizem por aí. O problema não é a complicação do assunto, o problema é que nós não aceitamos a morte. E o ser humano tem mais ou menos 6 mil anos de vida. E em 6 mil anos, convivendo com a morte, o ser humano ainda não aprendeu que tem que morrer. E você sabe por quê? É simples. Porque você e eu, ouça bem isso, você e eu não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para viver para sempre. Eu vou dizer bem ao seu coração, filha, você não foi feita para morrer, filho, você não foi feito para morrer, você foi feito para viver. E por mais que o pecado tenha trazido a morte, Deus tem um plano para que você continue vivendo, amém? Esse é o plano de Deus. A morte é um intruso, querendo ou não, a morte é um intruso. Na morte, o corpo volta para a terra como era, e o espírito volta para Deus que o deu, e então a pessoa deixa de existir. Agora, a Bíblia não diz que é a alma que volta para Deus, a Bíblia diz que é o espírito, aquele sopro que Deus soprou nas narinas do boneco que depois se tornou Adão, isso volta para Deus. Quando Jesus falou da morte de Lázaro, e isso está no Evangelho de João, no capítulo 11, Jesus tratou da morte como se fosse um sono. E há muitas intenções atrás dessa ideia de Jesus. Jesus disse, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Porém, Jesus falava a respeito da morte de Lázaro, mas eles pensavam que ele estivesse falando do repouso do sono. Por que Jesus disse adormeceu? Porque a morte é muito semelhante ao sono. E quando nós estamos dormindo, não há consciência. Lamentavelmente, uma grande quantidade, talvez até a maioria das pessoas que estão vivendo no mundo hoje, influenciadas pela mídia, porque o inimigo das almas, aquele que lá no Jardim do Éden disse, não morrereis, ele continua ensinando que a pessoa não morre, ele continua ensinando que a pessoa continua vivendo. E olha, se você analisar os principais filmes, as principais novelas, os principais livros, os principais meios de comunicação, estão todos interessados em vender uma ideia de que a pessoa não morre. E a Bíblia diz que morre. A Bíblia diz que morre. E se a Bíblia diz que morre, não adianta 1 milhão de pessoas, ou 3 milhões, ou sei lá quantas pessoas dizerem que não morre, porque morre. A Bíblia diz que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, e a morte é o salário que o pecado traz, é o pagamento. Morre, não adianta, morre. Querendo ou não, assim como por um só homem veio o pecado ao mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens. E Ezequiel, no capítulo 18 do seu livro, no verso 4, ele diz com toda clareza: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. A alma é a pessoa como um todo, não a pessoa divididinha, mas é a existência da pessoa. O corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus, a alma cessa, ela deixa de existir. A Bíblia diz com clareza que é o espírito que volta para Deus e não a alma. Então, se alguém disser por aí que existe uma alma penada, vagando por aí, não é bíblico, não é de Deus. Pode ser a ideia da antiga serpente, aquela mesma serpente lá do Éden. Agora, uma pergunta: é possível se comunicar com quem morre? Será que eu posso me comunicar com alguém que já morreu? Será que uma outra pessoa, por mim, poderá se comunicar com alguém que já morreu? Biblicamente, não pode. E o sábio Salomão, escrevendo aos Eclesiastes, no capítulo 9, nos versos 5 e 6, ele diz assim com toda tranquilidade: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, a sua memória está no esquecimento, amor, ódio, inveja, para eles, já pereceram. Para sempre eles não têm parte em coisa alguma daquilo que se faz debaixo do sol. Na morte não há sentimento, não há lembrança, não há expressões. No passado, num passado bastante distante, Deus proibiu. E a Bíblia diz que aquilo que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino. Deus proibiu no passado se comunicar, consultar os mortos. Ele disse com clareza: não se achará no meio de ti quem consulte os mortos. E se você quiser conferir isso, está em Deuteronômio capítulo 18, nos versos 10 e 11. Por quê? Porque esta é uma artimanha. É uma das artimanhas do engano. Consultar aqueles que já morreram é uma das artimanhas de Satanás. E nós já tratamos de tantos assuntos aqui. E eu queria dizer a você que esta é uma ideia para divulgar uma mensagem. Esta é uma técnica para divulgar uma mensagem que está escondida por detrás de tudo isso daí. Deus é muito claro ao tratar dos assuntos que são vitais para nós. Quando nós deixamos de acreditar no que Deus diz e começamos a acreditar no que Satanás diz, então nós começamos a sair fora do campo de ação de Deus. E nós então entramos no campo de ação de Satanás. E ao invés de sermos instrumentos de Deus para abençoar as pessoas, nós passamos a ser instrumentos de Satanás para amaldiçoar as pessoas. Porque acabamos conflitando com aquilo que Deus diz. E acabamos ensinando coisas que são contrárias ao assim diz o Senhor. Deus é muito claro e Ele quer ensinar o seu povo. E olha, eu queria dizer do fundo do coração que eu estou feliz por todos vocês. Nós já tratamos de assuntos aqui muito importantes, sérios, que às vezes causam preocupações, mas vocês continuam aqui, vocês continuam aí, porque vocês são sinceros. Vocês querem saber o que é que a palavra de Deus diz. Vocês não querem saber o que o pastor de uma igreja diz. Vocês não querem saber o que um livro qualquer diz. Vocês não querem saber o que o pastor Stina diz. Vocês querem saber o que a Bíblia diz. Porque olha, muito mais importante do que o que qualquer livro diz, ou que qualquer pastor diz, ou que eu possa dizer, muito mais importante do que todos nós, do que todas as vozes deste mundo aqui, é a voz de Deus. É a palavra de Deus. E a Bíblia diz com toda clareza, o salmista, ele escreveu vários versos para nos explicar sobre esse assunto da morte. Por exemplo, no Salmo 146, ele diz que quando a pessoa morre, o espírito vai embora. e as pessoas voltam para o pó. Perecem naqueles dias todos os seus pensamentos, todos os seus desígnios. E olha, eu vou um pouco mais longe. Nem mesmo Deus pode se comunicar com quem morreu. No sentido inverso, é mais real ainda. A pessoa que morreu não pode se comunicar com Deus. Deus pode se comunicar, porque Ele pode chamar os mortos. Mas a pessoa não pode se comunicar com Deus. Só que Deus também só se comunicará com quem já morreu no dia do chamado para a eternidade ou para o castigo eterno. E os mortos nunca poderão se comunicar com Deus enquanto mortos. Não tem jeito. A Bíblia diz que na morte não há recordação. Na morte, no sepulcro, quem dará louvor ao Senhor? Ninguém. E veja o que diz o Salmo 115. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio, porque nem mesmo a Deus os mortos poderão louvar, nem mesmo com Deus os mortos poderão se comunicar. E esta é uma verdade imbatível, que está aqui na palavra de Deus. Agora, pastor, você prometeu no começo que falaria sobre a vida. E eu vou falar sobre a vida. Eu disse numa das nossas reuniões, num de nossos encontros, que para cada mal desse mundo, Deus tem um remédio. Que para cada problema desta vida, Deus tem uma solução. E isso eu falo com conhecimento do Deus, do qual eu estou pregando. Com conhecimento do Deus que eu amo, que eu sirvo. Para cada problema desta vida, Deus tem um jeito. Para cada situação difícil, Deus tem uma solução fácil. E quando você, querido, quando você, querida, pensa que está tudo perdido, a minha Bíblia diz que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Quantas vezes Deus torna o impossível possível por amor a você, por amor a mim? Deus nos ama. E esse Deus que nos ama, segundo a sua palavra, segundo a Bíblia, Ele tem um remédio para a morte. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, ele diz: a morte veio por um, mas a salvação também veio por um. Porque assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Amém? Essa é a ideia de Deus. Deus tem uma solução para cada problema. Olhe, por exemplo, para o caso de Lázaro. Você sabe que Maria, Marta e Lázaro eram amigos especiais para Jesus. Todos nós temos amigos especiais. E você não precisa me enganar e nem se enganar. Porque você também tem os amigos que têm a sua preferência. É verdade ou não é? Às vezes, algumas coisas nós preferimos contar só para aqueles amigos que são do círculo mais íntimo, mais chegado. Jesus também tinha esses amigos. Por exemplo, entre os discípulos, os que estavam sempre mais perto de Jesus eram Pedro, Tiago e João. Mas na casa de Marta, Maria e Lázaro, Jesus tinha prazer de ir para descansar, porque ali ele era tratado como gente. E onde nós somos bem tratados, nós voltamos com certeza, porque o ser humano é assim. Nós não gostamos de ser maltratados. Quando somos maltratados num restaurante, nós facilmente não voltamos mais lá. Se o médico não nos atende bem, nós vamos procurar um outro. Nós queremos alguém que nos atenda com carinho. E naquela casa Jesus era bem tratado. Ele sentiu o calor da amizade da família. Lázaro morreu. E Jesus foi lá para ressuscitar a Lázaro. Jesus permitiu que Lázaro ficasse morto 4 dias. E olha, aqui entre nós, o ser humano fede demais. Não tenha orgulho, não vale a pena, porque o dia que você morrer, se alguém não der um banho em você e não cuidar de você e não fizer um sepultamento digno, você vai feder, cheirar mal. Não adianta ter orgulho, somos todos iguais. Nós somos diferentes aqui nessa vida. Um tem mais dinheiro, outro tem mais roupa, outro tem mais sabedoria, outro tem mais influência, mais poder, mas na hora que morre, todo mundo é igual. Lázaro estava cheirando mal, mas Jesus, o amigo, foi lá para despertá-lo. E Jesus disse assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Eu gosto de falar da ressurreição, não como uma coisa, não como um acontecimento, não como uma situação. Eu gosto de falar da ressurreição como uma pessoa. E Jesus é a ressurreição. E quem tem Jesus não morre. Esse é o Jesus que nós temos que amar e servir. É o Deus da ressurreição. E ele ressuscitou a Lázaro. E Lázaro voltou à vida. Que coisa esplendorosa. Eu queria repassar para vocês algumas ideias. Poucas ideias, porque todos nós temos esperança na ressurreição. Querendo ou não, se eu pedisse para levantar a mão aqui, quem já perdeu alguém da família? Só para ter uma ideia. Quem já perdeu uma pessoa da família? Deixa eu ver as mãos. Acho que todos nós, não é? E vocês que estão nos assistindo também. Todos nós já perdemos alguém, mas Deus tem algumas promessas, algumas mensagens. Olha aí que coisa linda. Isaías, vossos mortos ressuscitarão. Tessalonicenses, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. João, disse Jesus, e eu o ressuscitarei no último dia. Que promessas lindas para aqueles que acreditam em Jesus. Agora, como é que será, pastor, quando os mortos em Cristo ressuscitarem? Como é que eles serão? Olha, eles serão lindos. Ninguém vai ressuscitar aqueles que vão ressuscitar em Cristo. Ninguém vai ressuscitar doente, cheio de furadas, porque estiveram os últimos dias na UTI de um hospital. Ou então morreram estraçalhados num acidente, ou queimados num incêndio, ou afogados no mar. Não. Vão ressuscitar conforme diz a palavra de Deus. Olha aí, que coisa linda. Como é que vão ressuscitar? Incorruptíveis. Imortais, nunca mais vão morrer. Em glória, nós vamos ter um corpo glorioso, como o corpo do Senhor Jesus. Amém? Eu quero que vocês, queridos, tenham essas expectativas e estas esperanças no coração. E a grande pergunta que nós fazemos toda noite, ao entender esse assunto, o que é que eu devo fazer? O que é que você deve fazer? Primeiro, eu devo fazer o seguinte, eu devo crer em Jesus. E Jesus falou assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Temos que crer em Jesus, porque Ele é a ressurreição e a vida. E ao falarmos do assunto da ressurreição, nós temos que nos consolar uns aos outros. O apóstolo Paulo diz isso, consolai-vos uns aos outros com esta promessa. Jesus é a ressurreição. Mas mais do que isso, nós temos que perseverar, porque às vezes, quando a situação está lá do outro lado da rua, na casa do vizinho, tudo bem. Agora, quando a situação se abate sobre nós, aí então vem aquela depressão, aquele mal-estar, e aquilo que nós achamos que para os outros é um consolo, para nós parece que não é consolo. Nós temos que perseverar nessa esperança, porque muito em breve o Senhor Jesus virá. Não haverá mais morte, nunca mais. E todas as desgraças, todas as coisas tristes desta vida ficarão para trás. Deus vai liquidar com o pecado para todo sempre. Quando nos reunirmos com Jesus e com todos os salvos, os nossos entes queridos, a nossa família, todos, nunca mais haveremos de dizer adeus. Nunca mais separação. Tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. E tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo. Porque o Senhor falou. Eu não posso deixar de pensar numa pessoa que sempre foi muito especial e ainda é especial para mim. Ainda hoje estava olhando a foto dessa pessoa. Há 7 anos... meu pai foi embora para o descanso. E cada vez que eu tenho que pregar sobre esse assunto, me vem à mente e ao coração muita saudade do meu pai. Mas a minha saudade do meu pai, ela não é tão grande quanto a minha certeza de que Jesus em breve virá. A dor de ter visto o meu pai ir embora não é tão grande quanto a convicção que eu tenho de que Jesus o ressuscitará. Pastor, foi fácil? Não. Dificilmente eu passo um sábado em casa. Mas naquele sábado, 4 de março de 95, eu estava em casa. A minha esposa liderava o Ministério da Mulher na nossa associação. E ela iria pregar na nossa cidade e eu fui lá para vê-la pregar. E depois do almoço o telefone tocou e era uma sobrinha dizendo que o pai tinha descansado. Só quando você calça o sapato você sabe onde é que está o calo. Só quando você passa por esse momento você sabe quanto é que dói. Não sei quantos de vocês já perderam alguém muito próximo assim, mas os que perderam sabem muito bem o que eu estou falando. É como se uma espada tivesse entrado no meu coração e tivesse cortado dos dois lados. E eu fui para a cidade onde o corpo do meu pai estava. E quando cheguei lá, um dos irmãos, que também é pastor, ele disse assim: olha, não faz muito tempo eu conversei com o pai, e ele disse que se caso ele descansasse, ele gostaria que você fizesse o sermão. Foi o único sermão que eu preguei chorando, da primeira à última palavra. E depois depositamos o meu pai lá. E ele descansa. Mas ele não vai ficar lá para muito tempo. Quando Jesus voltar, aquele túmulo vai se abrir. E Jesus vai chamar o meu pai. Porque meu pai, como você e eu, não fomos criados para ficar em qualquer cemitério por aí. Nós fomos criados para a eternidade. E se confiarmos em Jesus, ainda que a morte nos alcance, Jesus prometeu fazer um encontro especial. E um dia, filha, essas lágrimas aí vão ser enxugadas por Jesus. Eu queria que o quarteto Arautos do Rei viesse aqui. Eles cantam sobre esse encontro especial. E eu quero pedir a Deus agora que esta música encha o seu coração de esperança. De esperança num Deus que prometeu esse encontro especial. Aguente firme. Não vamos ficar aqui por muito tempo. Jesus virá e cumprirá a sua promessa. Nos reunirá e nos levará para a eternidade no dia desse encontro especial.
Sofrimento e olhos tristes a chorar, eu espero um novo mundo onde habite amor e paz. Nos momentos de tristeza, mesmo quando a tropeçar, não desisto de esperar, pois no céu eu tenho um Pai. Aleluia, louva a Deus, pois
dia perto está. Vou morar com meu Jesus. Que alegria então será. Aleluia, louvo a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus. Que alegria então será. Ele chama seus amigos para junto dele estar. Venham logo para a ceia, quero a todos abraçar. Pouco tempo nos separa desse encontro especial. Sua escolha é importante, não se deixe enganar. Aleluia, louvo a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Aleluia, louvo a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será.
Numa nuvem bem pequena, do tamanho desta manhã,
eu verei Jesus voltando, revestido de poder.
Aleluia, louvo a Deus, pois o dia perto está. Vou morar com meu Jesus, que alegria então será. Perto está, vou morar com meu Jesus, que alegria então será.
Quero orar com todos vocês, mas eu gostaria de fazer uma oração muito especial por aqueles que ainda estão sofrendo, porque perderam alguém muito querido, e que desejam hoje pedir para Deus, para que Deus console, para que Deus conforte. Se você perdeu alguém muito especial e ainda dói, eu queria convidar você para ficar em pé. Aqui, nos auditórios, e em todos os lugares onde esta mensagem está chegando. É bom saber sobre a morte, mas melhor ainda é saber sobre a ressurreição. E Jesus é a ressurreição, e em breve Ele virá. Vamos orar. Querido Pai, louvamos o Teu nome porque Jesus é a ressurreição. Permita em Tua bondade que tenhamos Jesus na nossa vida. E assim mesmo que a morte nos alcançar, quando Jesus vier, nós haveremos de ressuscitar e ir com Ele para a eternidade. Consola e conforta cada coração, e que tenhamos a certeza de que muito em breve, Jesus reunirá todos os nossos queridos, toda a família. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.